Bom dia, Srs. Deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Esperemos que o PS esteja em condições de dar início à reunião. Muito bem. Começamos pelo ponto 1, apreciação e votação das atas número 380, 81, 82, 83, 84, 5, 6 e 7, referente às reuniões de 27 e 29 de maio, 2, 3, 5, 11 e 12 de junho de manhã e tarde, respectivamente. Existe alguma objeção às atas que foram enviadas, Sr. Deputado Paulo Sá?
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à ata 385, na página 8, no terceiro parágrafo, a contar do fim, diz-se: o seu deputado Paulo Sá, PCP, referiu nada a ter a opor no que toca ao modelo proposto pelo PS e considerou útil a inscrição. Na realidade, é transcrição. Transcrição da ata e não inscrição.
Muito bem, Sr. Deputado. Existe, portanto, fora esta pequena objeção e fundamentada, podemos considerar as atas aprovadas. Ponto 2. Apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 860/12, reduz para 35 horas o limite máximo de horário de trabalho semanal para todos os trabalhadores, procedendo à sexta alteração à lei número 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código de Trabalho, e à revogação da lei número 68/2013, de 29 de agosto, que estabelece a duração do período normal de trabalho dos trabalhadores em funções públicas. É a autora do parecer a senhora deputada Catarina Marcelino.
Senhor deputado. Obrigada, senhor presidente. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei que reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores. O presente projeto de lei deu entrada a 10 de abril de 2015, tendo sido admitido e anunciado no dia 15 de abril de 2015, data em que baixou na generalidade esta à Comissão de Segurança Social e Trabalho, em conexão com a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, para efeitos de apreciação e emissão de parecer. Na COFAP, fui designada para a autora deste parecer. A presente iniciativa esteve em apreciação pública pelo prazo de 30 dias, tendo sido agendada para discussão plenária no dia 25 de junho. Com o presente iniciativa legislativa e de acordo com a respectiva exposição de motivos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, na afirmação e desenvolvimento de uma política alternativa, patriótica e de esquerda, dando corpo ao seu compromisso para com a luta dos trabalhadores e a elevação das suas condições de vida, propõe com este projeto de lei a reposição do período normal de trabalho para as 35 horas semanais para os trabalhadores em funções públicas, a redução progressiva do tempo de trabalho para 35 horas semanais para os trabalhadores do setor privado e a eliminação de todos os mecanismos de desregulação do horário de trabalho. De acordo com o Partido Comunista, estas medidas, além de contribuírem para uma maior justiça na distribuição da riqueza e para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, terão também consequências positivas no combate ao desemprego. Assim, o PCP reafirma como eixo fundamental de uma política patriótica e de esquerda a valorização do trabalho e a defesa dos direitos democráticos, apontando um rumo de regresso à justiça social. Este parecer está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Foi verificado o cumprimento da lei formulário. A opinião da deputada autora do parecer fica reservada para plenário e conclui-se que, tendo em consideração toda a exposição realizada, a COFAP conclui que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República este projeto de lei. Para efeitos de especialidade, em caso de aprovação, deve ser efetuada uma alteração no título, de modo a introduzir o número de ordem das alterações legislativas propostas, designadamente da Lei nº 7/2009, 12 de fevereiro, que aprova a revisão do Código de Trabalho, e da Lei 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho trabalho em funções públicas. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser enviado à Comissão de Segurança Social e Trabalho. Obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Intervenções, Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, para cumprimentar a Sra. Deputada Relatora e dizer que nada temos a opor ao parecer.
Obrigada, Sra. Deputada.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Era para acompanhar a Sra. Relatora.
Nada, se não houver mais qualquer pedido de intervenção, passamos então à votação do parecer elaborado pela Sra. Deputada Catarina Marcelino. Quem vota a favor? O parecer foi aprovado então por unanimidade. Eu tenho aqui um pedido do Sr. Deputado para passarmos ao ponto 11 do apreciação e votação de parecer sobre proposta de lei número 329/12, porque o Sr. Deputado Duarte Pacheco depois vai ter que se ausentar devido a uma reunião. Se ninguém tem nada a opor, senhor, passaríamos então à discussão deste parecer. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu agradeço a atenção. Como sabem, a Conferência de Líderes reúne-se aqui a momentos. O parecer é factual, não emite opinião sobre a iniciativa. Reporta-se à lei de enquadramento orçamental que visa, que faz algumas alterações profundas em relação à lei vigente, nomeadamente em relação a prazos, ao próprio conceito do que são as contas do Estado, que passa a ter uma interpretação diferente, exigindo mesmo a elaboração do balanço e demonstração de resultados para o Estado como um todo, o que é uma grande novidade, e por outro lado dá um período de 3 anos para a entrada em vigor desta lei de enquadramento orçamental, porque tal é a alteração que é promovida na contabilidade do Estado, que não é de um dia para o outro que ela consegue ser feita. Mas, como dizia, é meramente factual, reporta quais são os principais objetivos da proposta, qual é o conteúdo da mesma, que cumpre todos os requisitos formais e constitucionais, pelo que, na minha opinião, está em condições de ser apreciado em plenário. É importante referir que já foram recolhidos os pareceres da Associação Nacional de Municípios e da ANAFRE, foram também solicitados pareceres ao Tribunal de Contas, ao Conselho de Finanças Públicas, ao Conselho de Reitores e ao Conselho de Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o que, salvo se foi nas últimas 24 horas, senão teria que retificar, não chegou ainda qualquer parecer. Portanto, só os da ANAF e da Associação Nacional de Municípios é que até o momento chegaram, e por isso mesmo faço essa referência. É tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Tens intervenção, Sr. Deputado Paulo Sá.
Cumprimentar o Sr. Deputado Relator. Como disse, o parecer é factual, identifica bem aquilo que é a opinião do Governo, não confundido com o deputado relator, pode até ser coincidente, mas isso não transparece, e portanto, tendo em conta essa factualidade e rigor da apresentação da proposta do Governo, nada a opor a este parecer.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais qualquer pedido de intervenção, Sr. Deputada Vera Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, apenas para felicitar o Sr. Deputado Duarte Pacheco pela elaboração do relatório e que merecerá certamente a nossa aprovação.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, não havendo mais qualquer pedido de intervenção, vamos passar à votação. Quem vota a favor? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Tornamos então à nossa ordem normal, na nossa ordem do dia. Ponto número 3, apreciação e votação de parecer sobre o projeto de lei número 895/12, 35 horas para a maior criação de emprego e reposição dos direitos na função pública. Autora do parecer, Sra. Deputada Catarina Marcelino.
É, Sr. Presidente, este relatório é sobre um diploma que versa sobre uma matéria semelhante ao anterior, mas para a administração pública. O presente projeto de lei deu entrada em 5 de maio de 2015 e foi admitido e anunciado no dia 7 de maio de 2015 e baixou para a apreciação na Generalidade, este sim, à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, para efeitos de apreciação e emissão do competente parecer. A presente iniciativa esteve em apreciação pública também pelo prazo de 30 dias entre 15 de maio e 15 de junho de 2015. Também vai ser discutida em plenário conjuntamente com a outra, com a anterior, a 25 de junho. Com a presente iniciativa legislativa, o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pretende reduzir o limite máximo do tempo de trabalho previsto no Código de Trabalho para 35 horas semanais e para as 7 horas diárias, revogar as normas do Código de Trabalho que incidem sobre a adaptabilidade individual e grupal, período de referência, banco de horas, horário concentrado e exceções aos limites máximos do período normal de trabalho e repor o horário de trabalho dos trabalhadores em funções públicas nas 35 horas semanais e nas 7 horas diárias. De acordo com o Bloco de Esquerda, o aumento do horário de trabalho e consequente redução salarial constituem uma forma de ultrapassar a falta de funcionários do Estado, por um lado promovendo a asfixia da economia, por outro. Declara ainda, com o objetivo do presente projeto de lei, a promoção da criação de emprego sem perda de remuneração dos trabalhadores. O Bloco de Esquerda fundamenta as propostas apresentadas nas conclusões do relatório da Organização Internacional do Trabalho, defendendo que a redução do horário de trabalho tem um efeito líquido na criação de emprego, bem como nos dados do Eurostat, de acordo com os quais Portugal tem uma média de horas semanais de trabalho superior à União Europeia. A proposta de legislativa está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais. Também se verificaram o cumprimento da lei formulário. A deputada, aqui na parte da opinião da deputada autora do parecer, a autora do parecer reserva a sua posição para discussão em plenário e conclui-se então que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República esta iniciativa. Para efeitos de especialidade, em caso de aprovação, deve ser efetuada uma alteração no título, de modo a introduzir o número da ordem nas alterações legislativas apresentadas, propondo-se a seguinte redação: define as 35 horas de trabalho como limite máximo semanal dos períodos normais de trabalho para maior criação de emprego e reposição dos direitos da função pública, procedendo à nona alteração ao Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7 de 2009, 12 de Fevereiro, e à segunda alteração à Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 35 de 2014. O presente projeto de lei cumpre todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação. Nos termos regimentais aplicáveis, o presente parecer deverá ser remetido a Sua Excelência, à Presidente da Assembleia da República.
Obrigada, Sra. Deputada. Pedidos de intervenção. Sr. Deputado Maria José Moreno.
Bom dia, Sr. Obrigada, Sr. Presidente. Para dizer que, olhando para o relatório, está factual, que realmente está conciso e que acompanhamos.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Obrigada, Sr. Presidente. Exatamente no mesmo sentido das palavras da Sra. Deputada Maria José Moreno, obviamente não merece a nossa oposição. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais qualquer pedido de intervenção, vamos passar à votação do parecer sobre o projeto de lei número 895/12. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Imagino que o PS vote a favor do seu projeto, imagino eu, não é? Então o projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 4. Apreciação e votação de parecer sobre o projeto de lei número 900/12. Procede à revisão do enquadramento jurídico da atual Direção-Geral da Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas. É a autora do parecer, a senhora deputada Conceição Bessa Rubão. Senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Um grupo de deputados do Partido Socialista tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia este projeto de lei que procede à revisão do enquadramento jurídico da atual Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas. Este projeto deu entrada na Assembleia da República a 15 de maio, foi admitido em sessão de dia 20 e baixou à Comissão de Orçamento e Finanças. Este projeto de lei respeita os requisitos formais e também regimentais. Esteve em consulta pública. A Comissão deliberou propor à apreciação pública o diploma por 20 dias, o qual terminou no dia 12 de junho. cumpre igualmente os requisitos da lei formulário. O objetivo da presente iniciativa é, pois, pretende que os beneficiários da ADSE passem a ter uma participação ativa na administração deste serviço e assumam, por isso, responsabilidades adicionais na mesma. Portanto, essa administração será levada a cabo por um Conselho de Administração, com representantes da administração pública, mais representantes de trabalhadores designados pelas estruturas sindicais, em representação dos trabalhadores em funções públicas, de modo a assegurar uma intervenção efetiva ao nível da tomada de decisão nas matérias mais estruturantes, designadamente no que respeita aos objetivos estratégicos e operacionais, bem como nas matérias orçamentais. A ADSE, ao ser totalmente financiada através das contribuições dos seus beneficiários, entendem os proponentes, e continuo a citar, que se encontram reunidas as condições para este serviço assumir a forma de um serviço e fundo autónomo. Entendem ainda também que se justifica o reforço da sua intervenção nas estruturas representativas dos trabalhadores em funções públicas, nas orientações de gestão, assumindo assim uma intervenção efetiva na condução dos destinos deste serviço. Quanto ao conteúdo desta iniciativa, portanto, ela prevê, tem como objetivo exatamente, e consta do artigo 1º, transformar a Agência de Proteção Social dos Trabalhadores em Funções Públicas num instituto público integrado na administração indireta do Estado, com autonomia administrativa, financeira e com património próprio. Depois, o artigo 3º da presente iniciativa define quais são os órgãos da ADSE, apresentando o Conselho Diretivo, o Conselho de Administração e Fiscal Único. Por sua vez, o artigo 7º determina que a organização interna da ADSE será definida nos estatutos respectivos. O artigo 8º define quais são as suas receitas próprias, elencando além das contribuições, quer das remunerações, quer das pensões, outros bens da responsabilidade por facto de terceiros, outras doações, como os demais organismos em geral. Está prevista a atualização periódica dos descontos a cobrar pela ADSE. No que às despesas se refere, serão estas as resultantes dos encargos do requerente na persecução dos seus objetivos. Quanto ao património, consideram os proponentes que integram a universalidade dos bens, direitos e obrigações. Nas disposições transitórias, está previsto que a lei será regulamentada no prazo de 60 dias e no mesmo prazo serão também aprovados os estatutos. Manter-se-á em vigor o Decreto-Lei 118-83 em tudo o que não for contrário às presentes normas, revoga todas as que lhe são contrárias e está previsto que esta lei entre em vigor em 1 de janeiro de 2016. Em conclusão, o projeto de lei 900 foi apresentado por um grupo de deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, o qual procede à revisão do enquadramento da atual Direção-Geral de Proteção Social aos trabalhadores em funções públicas. A presente iniciativa reúne os requisitos constitucionais e legais regimentais para ser apreciada em plenário. Quanto à opinião da relatora, será reservado para momento posterior.
Obrigada, Sra. Deputada. Não registro o pedido. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para felicitar a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruan pela apresentação do relatório, que merecerá o nosso voto favorável. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, exatamente para o mesmo efeito, para saudar a Sra. Deputada Conceição Bessa Ruan, dizendo que o relatório é, de facto, absolutamente factual e correto na sua apresentação, e gostaria de a saudar na apresentação deste relatório, dizendo que, como é evidente, o Partido Socialista acompanhará o sentido da sua redação.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais qualquer pedido de intervenção, vamos então passar à votação de parecer sobre o projeto de lei número 900/12. Quem vota a favor? Portanto, este parecer foi aprovado por unanimidade. Ponto número 5, apreciação e votação do parecer sobre o projeto de lei número 927/12, procede à alteração do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado, clarificando o conceito de prestação de serviços médicos e sanitários. Autor do parecer, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Este projeto de lei 927, como disse, foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faço aqui apenas dois reparos, consta na nota técnica. De acordo com os seus autores, a iniciativa não envolve diminuição de receitas do IVA, previstas no Orçamento de Estado e, portanto, não põe em causa o que está estipulado na Constituição da República e no Regimento da Assembleia da República. Contudo, esta questão, caso seja aprovada na generalidade, deve ser ponderada e analisada na especialidade. Um segundo reparo, o título, caso a iniciativa seja aprovada, o título deverá ser alterado para incluir que foi aprovado o Código do IVA pelo Decreto-Lei número 394-B de 84-26 de dezembro. Relativamente à própria iniciativa em si, o Grupo Parlamentar do PS pretende enquadrar legalmente os serviços médicos e sanitários prestados nos estabelecimentos termais, no âmbito do Código do IVA, que estabelece a isenção de IVA exatamente para estes serviços. Na exposição de motivos, o Grupo Parlamentar do PS afirma que, de acordo com o entendimento do setor, da Entidade Reguladora da Saúde, da própria Autoridade Tributária Aduaneira, sustentado por inúmeros entendimentos doutrinais, estes serviços sempre estiveram enquadrados no âmbito da isenção prevista. No entanto, recentemente, a Autoridade Tributária, no âmbito de inspeções realizadas nos estabelecimentos termais por todo o país, determinou a abertura de procedimentos de cobrança retroativa de IVA à taxa de 23%, ou seja, contrariando aquilo que era o entendimento vigente até à altura. O Partido Socialista pretende, com este projeto de lei, salvaguardar expressamente na lei e no Código do IVA este entendimento de que estes serviços médicos e sanitários prestados nos estabelecimentos termais efetivamente está isento do pagamento do IVA, de acordo com o entendimento que vigorava. Não há outras iniciativas legislativas sobre esta matéria, nem petições. Portanto, em conclusão, a Comissão, a COFAP, considera que o projeto de lei apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser agendados para a apreciação pelo Plenário da Assembleia da República, apenas com aqueles dois comentários, a ponderação se envolve ou não a alteração das verbas no Orçamento de Estado, de verbas, portanto, receitas de IVA, e a alteração do título para o adequar à lei formular.
Obrigado, Sr. Deputado. Pedidos de intervenção? Não registro pedidos de intervenção, portanto podemos passar de imediato à votação do parecer sobre o projeto de lei número 927/12. Quem vota a favor? Partido Socialista também. Então o projeto foi aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Discussão e votação na especialidade do projeto de lei número 866/12. Altera a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, consagrando uma nova modalidade de horário de trabalho, a meia jornada. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Sr. Presidente, era para pedir o adiamento da discussão e da votação deste ponto.
Se não houver nada a opor, então fica... Exatamente, exatamente. Está a exercer o direito. Ponto número 7. Discussão e votação na especialidade da proposta de lei número 321/12. Estabelece o regime jurídico de organização de serviço das entidades intermunicipais e o estatuto respectivo pessoal dirigente. Diz? Não sei se antes das votações alguém quer usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, antes das votações, só para enquadrar as votações do Grupo Parlamentar do PCP, como se recordarão, ou talvez não sei, quando foi discutido o regime jurídico das autarquias locais há cerca de 2 anos, O Grupo Parlamentar do PCP manifestou a sua oposição à transferência de competências dos municípios para as entidades intermunicipais, por considerar que isso, por um lado, esvaziava de competências as autarquias, ao mesmo tempo que estas comunidades intermunicipais não eram as regiões administrativas previstas na Constituição da República Portuguesa. Não são, objetivamente, a todos os níveis, são apenas associações de municípios, não correspondendo às tais regiões administrativas que o PCP desde sempre defende. Portanto, nesse sentido, caramba, Sr. Deputado, nem me consigo ouvir a mim próprio. Nesse sentido, entendemos que esta transferência de competências dos municípios para as CIMs correspondia a um esvaziamento do poder local, das competências do poder local, sem que houvesse a criação das regiões administrativas. Portanto, foi a nossa opinião na altura. O projeto, a proposta de lei agora apresentada é uma extensão da lei em vigor e, portanto, nesse sentido manifestamos também o nosso desacordo e o nosso voto contra a proposta de lei de governo e votaremos contra a proposta de lei de governo que representa as alterações, ponderando-as, optaremos por uma abstenção. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não houver mais qualquer pedido de intervenção, podemos passar às votações. Está preparado? Sim, Sra. Deputada Isabel Santos.
Dizer que este diploma, a única coisa que faz é a consagração de algo que era há muito necessário, uma vez estabelecido o regime. Não vamos discutir a questão das comunidades intermunicipais nem nada que se pareça, porque não é isso que está aqui em causa. Trata-se apenas agora de estabilizar um quadro de pessoal, neste caso dos dirigentes, e dar condições de seleção destes dirigentes. Portanto, de certa forma, trazer para a prática questões que têm a ver com o funcionamento da própria organização. Portanto, não é nada mais do que isso que está em causa, e por isso a posição do Partido Socialista será de acompanhar o diploma, se forem consagradas aqui algumas alterações que, como se viu até pelas audições que foram feitas em torno desta proposta, são alterações que são mais do que evidentes e que importa fazer até para traduzir alguma clareza no próprio diploma e não trazer mais entropia para o funcionamento que se pretende promover.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo, então, mais qualquer tipo de intervenção, qualquer pedido, passamos então à votação. Estando toda a gente preparada, então vamos passar a votar o número 1 do artigo 1º, então, da proposta de lei número 321.
Sr. Presidente, por nós pode ser o 1 e o 2.
O 1 e o 2? Número 1, ou seja, votamos o artigo 1º todo. Artigo 1º todo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? A favor? Portanto, o número 1 e o número 2 do artigo 1º foi aprovado com votos a favor do Grupo Parlamentar do PSD, CDS, PP e Partido Socialista e votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Vamos votar agora a proposta de alteração do Partido Socialista à emenda do artigo 2º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi rejeitado com votos contra do Partido Social Democrata e do CDS-PP, votos a favor do Partido Socialista e votos e abstenções do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Vamos votar então o artigo 2º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado com votos a favor do Partido Social Democrata, CDS, e votos contra do Partido Comunista, Bloco de Esquerda e abstenção do Partido Socialista. Artigo 3º. Podemos votar todo o artigo 3º? Então vamos votar todo o artigo 3º, que tem reorganização dos serviços. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, aprovado o artigo 3º, com votos a favor do PSD, CDS-PP, abstenções do Partido Socialista, votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Artigo 4º. Pode ser junto todo também? Quarto e quinto. Muito bem. Então vamos votar o artigo 4º e o artigo 5º da proposta de lei número 321/12. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, o artigo 4º e o 5º foi aprovado com votos a favor do PSD e CDS, abstenções do Partido Socialista e votos contra o Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Artigo 6º. Podemos votar a linha A e a linha B juntas?
Sim.
Portanto, vamos votar a linha A e a linha B do número 1 do artigo 6 em conjunto. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foram as duas linhas aprovadas com votos a favor do CDS e do PSD, votos contra do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, abstenções do Partido Socialista. Vamos votar agora a proposta de alteração do Partido Socialista à emenda da linha C do número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi rejeitada com votos contra do Partido Social Democrata, CDS, PP, votos a favor do Partido Socialista e abstenções do Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Vamos então votar a linha C do número 1. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a proposta foi aprovada com votos a favor do Partido Social Democrata, CDS, PP, votos contra do Partido Comunista, Bloco de Esquerda e abstenção do Partido. Votos contra e abstenção do Partido Socialista. Vamos votar agora a linha D do número 1 e o, número, e o corpo do número 1. Então vamos votar em conjunto a linha D do número 1, o corpo do número 1, o número 2 todo e o número 2 todo, certo? E o corpo, até ao corpo do número 2. Quem vota? Sim, depois há a proposta de alteração. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, todas estas alíneas foram aprovadas com o voto do PSD, CDS-PP, votos contra do Partido Comunista, Bloco de Esquerda e abstenção do Partido Socialista. Vamos votar a proposta de alteração do Partido Socialista aditamente ao número 3 do artigo, número 3 do artigo 6º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, a votação foi, a proposta de alteração foi aprovada com votos a favor do Partido Socialista e abstenções do PSD, CDS-PP, Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Como é que está? O artigo 7? Artigo 7º, podemos votá-lo todo? Não, tem aqui uma proposta, peço desculpa. Podemos votar todo o número 1 do artigo 7º? Então vamos votar todo o número 1 do artigo 7º, que tem como tipos de organização interna. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o número 1 do artigo 7 foi aprovado, com votos a favor do PSD, CDS-PP, votos contra do Partido Comunista, Bloco de Esquerda e abstenção do Partido Socialista. Vamos votar agora uma proposta de alteração do PSD, CDS-PP à emenda do número 2 do artigo 7º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Estamos a votar a proposta de alteração do PSD, do PSD-CDS-PP, à emenda ao número 2 do artigo 7º. Vamos repetir a votação. Quem vota a favor? Quem vota contra? A favor? Quem se abstém? Aprovado com os votos a favor do Partido Social Democrata, CDS-PP, Partido Socialista e abstenções do Partido Comunista e Bloco de Esquerda. Está prejudicada. O número 2 também. Vamos votar o número 3 do artigo 7º. Vamos votar o número 3 do artigo 7º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? O número 3 do artigo 7º foi aprovado, com votos a favor do PSD, CDS-PP, votos contra o Partido Comunista, Bloco de Esquerda e abstenções do Partido Socialista. Artigo 8. Podemos votar todo? 8 e 9? Verifique-se, deputado. 8 e 9. Então vamos votar todo o artigo 8 e 9. Ok, então vamos votar o 8º, 9º e o 10º, 1, 2 e 3. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, a proposta, estes números for tudo aprovado com votos a favor do PSD, CDS-PP, votos contra Partido Comunista e Bloco de Esquerda e abstenções do Partido Socialista. Vamos votar agora a proposta de alteração do Partido Socialista, aditamento de um número 4 ao artigo 10º. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, este aditamento foi aprovado com votos a favor do Partido Socialista e abstenções dos demais grupos parlamentares. Vamos agora votar o artigo 11º até à linha A do número 5. Pode ser? Portanto, vamos votar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4 e a linha A do número 5. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, estes números do artigo 11 foi aprovado com votos a favor do PSD, CDS, PP, votos contra o Partido Comunista do Bloco de Esquerda e abstenção do Partido Socialista. Vamos votar a proposta de alteração do PSD, CDS, PP, emenda à linha B do número 5. Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foi aprovado com votos a favor do PSD, CDS-PP, Partido Socialista e votos contra, abstenções, do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Está prejudicada esta. Esta está prejudicada, esta também está prejudicada. Corpo número 5 também. Corpo, vamos votar o resto, o corpo do número 5, número 6, número 7, número 8, número 9, número 10, número 11, até ao fim. Podemos votar tudo até ao fim? Muito bem. Isto é que é eficácia nos trabalhos. Quem vota a favor? Quem vota a favor? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, foram aprovados com votos a favor do PSD, CDS-PP, votos contra Partido Comunista e Bloco de Esquerda e abstenção do Partido Socialista. Muito bem, terminamos então aqui a votação na especialidade da proposta de lei número 321/12.
Percebeu que se votou até ao fim do artigo e não até ao fim do capítulo. Para verificar. O senhor Deputado percebeu que era até ao fim do artigo?
Não, mas estamos votando até ao fim. Percebi, pode ser.
Pode ser? Não queremos violar o seu sentido de voto, Sr. Deputado. Muito bem. Está. Ponto 8. Deliberação sobre a admissibilidade da petição número 519/12 de iniciativa da Maxi Pet Limitada solicitam a redução para a taxa mínima do IVA aplicável sobre alimentos destinados a animais de companhia. O relator cabe ao grupo parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, é para indicar a senhora deputada Conceição Bessa Rua.
Sim, senhor. Obrigado, Sr. Deputado. Iniciativas europeias. Isso é uma questão. Só para conhecimento, então, que recebemos aqui uma iniciativa europeia, comunicação da comunicação ao Parlamento do Conselho Social, Agenda Europeia para a Segurança. Portanto, é só para comunicar isto. Depois, apreciação e... Ponto número 10. Apreciação e votação do relatório da audição da personalidade indicada para o Conselho de Administração da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, elaborados nos termos e para os efeitos número 3 e 4 do artigo 17 da Lei número 67/2013, de 28 de agosto. É relator, Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, muito rapidamente, só para dar nota da organização do relatório, portanto, conforme tinha sido até definido, portanto, até para evitar as questões da subjetividade que poderiam estar inerentes a uma situação de fazer um relatório com esta dimensão e com estas intervenções, portanto, a opção foi efetuar a transcrição integral, portanto, daquilo que foi a gravação da audição. Portanto, e quanto a essa questão, fica salvaguardada. Portanto, a composição do restante relatório, portanto, é fazer o enquadramento da situação, portanto, em termos dos considerandos, é definida a metodologia que foi utilizada para a audição, Portanto, e no final, em termos de conclusões, portanto, digamos que fazemos a síntese, portanto, dizendo que se procedeu à audição da senhora professora Gabriela Figueiredo Dias, portanto, e é dado conhecimento, portanto, e é encaminhado, digamos assim, o relatório para o Governo através da via regimental da senhora Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, aqui, como disse o deputado Cristóvão Crespo, não há subjetividade, porque é uma transcrição integral, salvo qualquer erro na transcrição, é o que se passou lá. As conclusões dizem apenas que se remete este relatório, ou seja, à transcrição, basicamente, ao Governo. Perante isto, nada a opor, visto que não há aqui qualquer tipo de opinião ou de juízo de valor sobre a qualidade do candidato ou sobre os méritos do candidato, é apenas a transcrição. Nesse sentido, obviamente que votamos favoravelmente à transcrição, que é o essencial deste processo.
Obrigado, Sr. Deputado. Se não registar mais qualquer... Sr. Deputado Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para felicitar o Sr. Deputado Relator pela elaboração deste relatório, que reflete, obviamente, aquilo que foi o conteúdo da audição.
Obrigado, Sra. Deputada. Então, sim, agora não havendo mais qualquer pedido de intervenção, vamos passar à votação do relatório da audição da personalidade indicada para a CMVM. Quem vota a favor? Portanto, o relatório foi aprovado por unanimidade. Sendo assim, terminamos hoje a nossa reunião. Bom dia a todos.